Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do canal SND Podcast. Eu sou Iago Lopes e serei o seu hoster nessa jornada. Só que antes de qualquer coisa, eu quero muito te explicar como é que vai funcionar essa bagaça, pode ser? Aqui nesse podcast vai ser um lugar onde a gente vai estar te entregando conteúdo gratuito sobre copywriting, marketing digital e empreendedorismo toda sexta-feira. Eu vou estar compartilhando com vocês coisas que eu experimentei na minha carreira até hoje em dia, além de vivências, né? Tanto minha quanto de outros colegas da área, de outros profissionais, o próprio Adris também, que a gente vivencia todos os dias sobre copywriting, tráfego, divulgação de produtos no mercado digital e o que mais for pertinente. Ou seja, eu não vou apenas trazer teorias aqui para vocês, a gente vai estar falando de exemplos na prática, vivência, tá? Dia a dia da galera aí, que vão com certeza tornar o aprendizado de vocês muito mais fácil e muito mais divertido também, que acontece cada presepada que eu vou falar para vocês, hein, gente? Só que antes de qualquer coisa, eu tenho um aviso para vocês, tá? Esse podcast ainda tá em fase experimental, então alguns episódios vão sair com as durações diferentes. Então, assim, primeiro de tudo, eu quero muito que vocês escutem com muito carinho, mas passem feedback pra gente sobre o que for possível. Se a duração tá boa, se tá curta, se tá longa, se a gente traz outro assunto, se bota mais de um assunto. Então vamos adaptando a cada episódio com o que a gente tá entendendo e com o que vocês estão dizendo também, beleza? Então nesse primeiro começo, assim, os episódios vão ter uma duração um pouquinho variável, principalmente por conta do conteúdo, tá? Agora, uma dica aqui é, por favor, eu sugiro que vocês façam isso. É, claro, faz aí se quiser, né? Mas, enfim, depois me diz que eu não avisei, tá? Sempre que você estiver ouvindo esses episódios, tenha um caderninho, o celular mesmo, um notebook perto, qualquer coisa do gênero, para você fazer anotações. A gente vai estar trazendo aqui, eu vou estar trazendo muita coisa, muito conteúdo de vivência, do dia a dia. Então, pode ser que uma hora ou outra eu fale alguma coisa que, por coincidência, acaba sendo a solução para um problema que você está passando hoje em dia, né? Mais para frente a gente vai abrir, por exemplo, um momento no podcast onde a gente vai estar respondendo perguntas de vocês. Então, consequentemente, pode ser que a sua dúvida ou a dúvida de outro colega resolva. E aí, para você não perder, eu sugiro que você tenha alguma coisinha para você anotar aí as dicas e o que mais a gente vai estar te passando aqui, beleza? Agora, vamos para o episódio de hoje, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre copyright e uma dica especial, tá? Um assunto aí que é pouquíssimo abordado dentro do copywriting, vocês vão estar entendendo. E sem mais delongas, chega de enrolação e vamos pro episódio que tá show de bola. Valeu! Então, deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira pra gente começar a conversar sobre copywriting. Copywriting, Iago. Pelo amor de Deus, o que raios é copywriting, Iago? Eu já vi a publicação de vocês lá no Instagram. Inclusive, quem ainda não segue, tá? Pode correr lá para seguir, @ seu negócio digital oficial. Todos os dias estamos com publicações marotas para vocês sobre o universo do marketing digital, copywriting, storytelling e o que mais vocês imaginarem dentro deste universo magnífico, tá? São publicações tops com dicas mais tops ainda. E eu falo muito top. Vamos lá. O que é o copywriting, gente? Copywriting, basicamente, é a habilidade de escrita persuasiva com o objetivo de impactar diretamente uma pessoa a partir de um texto para vender um produto, um serviço ou uma ideia. Iago, descrição bonita, cheia de palavra bonita, cheia de palavra bacana, mas na prática, o que isso quer dizer? Basicamente, é você utilizar de recursos, né, dentro da sua escrita, mais pra frente a gente vai entender que não é só escrita também, tá? Para conseguir persuadir o teu potencial cliente ou a pessoa que vai ser atingida, impactada pelo texto, a tomar uma ação que lhe beneficie. Por que eu estou arrudeando tanto? Porque basicamente eu não preciso só vender, eu não posso usar o copy, eu não preciso usar o copy só para vender. Eu posso usar o copy, por exemplo, para fazer a pessoa se cadastrar na minha lista de e-mails, na minha lista de transmissão. Eu posso usar o copy para fazer as pessoas entrarem no meu grupo do Telegram. Inclusive, fica aí a dica, quem quiser, que ainda não fizer parte do nosso grupo do Telegram, o link vai estar na descrição da nossa bio lá no Instagram, e eu provavelmente vou colocar isso também na descrição desse episódio, tá? Então, não perde tempo e aproveita o merchan. Vamos lá. Basicamente, o copy, ele pode ser utilizado para qualquer coisa, desde que você queira que o cliente, ou o potencial cliente, ou o lead, ou quem for receber isso, seja impactado e seja persuadido a tomar uma ação, tá? E o objetivo é trazer essa pessoa para o seu lado, utilizando de argumentos e uma comunicação mais emocional, uma comunicação mais envolvente, para que ele acredite, muitas vezes, que a sua oportunidade, proposta ou ideia é a melhor para ele. Aqui vai um adendo, tá, gente? Não adianta querer usar o copy para enrolar as pessoas ou para fazer as pessoas comprarem algo que não é legal, porque assim, eu sinceramente vou jogar limpo com vocês aqui nesse podcast. Iago, quer dizer que se meu produto for ruim, o copy não vai funcionar? Pode ser que ele funcione, ninguém tá aqui dizendo que não vai. Mas a chance de você conseguir vender de novo para essa pessoa é ridiculamente menor. Porque se o seu produto não cumprir o que ele propõe, o seu produto não serve. E logo, se ele não serve, não era para ele estar sendo vendido. Então não tem copy que solucione esse problema, tá, gente? Então o produto ele tem que cumprir a proposta dele, o produto, serviço ou ideia, tem que cumprir a proposta dele, tem que solucionar o problema do teu cliente, tá? E se ele cumprir isso, o copy vai te ajudar a se destacar. O copy vai fazer com que o cliente escolha você ao invés de escolher o produto da concorrência. Mas ele não vai fazer o teu produto ser bom se o seu produto não for. Ele não vai fazer o seu serviço ser bom se o seu serviço não for. Se você não atender o mínimo da proposta que você está colocando, não tem copy que ele salve, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Qualquer situação que você precise convencer uma pessoa a tomar uma ação específica, o copywriting pode e deve ser utilizado. E aí eu repito, não serve só para escrever e vender produto. Eu posso, por exemplo, colocar na minha página de vendas, eu posso colocar no meu post, eu posso colocar no meu e-mail, eu posso usar em qualquer lugar. Eu posso colocar no script do vídeo de vendas da minha página, posso colocar no script do meu vídeo dentro do canal do YouTube. Inclusive, quem quiser, vai estar aqui também o linkzinho na inscrição para você se inscrever no nosso canal no YouTube. Eu tô cheio dos merchan hoje aqui, ninguém me segura, papai. Vamos embora. Passando um pouquinho para frente, a gente vai ter o profissional, certo? Que aplica toda essa metodologia, ele também tem um nomezinho. A escrita persuasiva, né? A habilidade de escrever de forma persuasiva para fazer as pessoas tomarem decisões que me favorecem, chama-se copywriting. Aquele que usa essas técnicas tem o nome de copywriter. Iago, muito complexo para mim. Como é que eu chamo tudo? Cara, hoje em dia é muito comum você ouvir um resumo disso tudo só para copy. Por motivos óbvios, né? Porque você fica copywriting, copywriter. Cara, vai dar nó na língua, vai travar e aí não é legal. Então, resume tudo é copy. Hoje em dia, você vai ver a galera chamando o copywriter de copy, a copy de copy. Então, não encana com isso. Desde que você saiba o que é cada coisa. Por que que eu tô passando esse conteúdo pra vocês? Porque pode ser que vocês acessem conteúdos de outras pessoas, leiam livros, e aí vai ter essa terminologia, não vai saber o que que é, vai ficar se perguntando, vai dizer, ah, Iago não me ensinou, o SND não passa nada de legal. Eu tô explicando pra deixar todo mundo aqui, ó, nivelado, reguinha passada, agora todo mundo sabe o que que é copywriting, o que que é copywriter e o que que é copy também, tá? Então, tudo isso é o básico do copywriting. Só um resuminho. Escrita persuasiva que pode ser aplicado em várias coisas, desde que a finalidade seja persuadir alguém a tomar uma decisão que vale beneficiar. De novo um adendo, se meu produto é uma porcaria, não tem copy que salve ele. Vamos anotar isso, se meu produto for ruim, eu não tenho como salvar com a copy, porque eu vou ser o quê? Uma fraude. Exatamente, todo mundo pensou a mesma coisa. Não, mas brincadeiras à parte, gente. Tenham sempre em mente, copywriting vai ajudar vocês a se destacarem, vai ajudar vocês a se tornarem únicos dentro do segmento que vocês escolhem. Não significa que ele vá substituir a qualidade do seu produto, tá bom? Vamos seguir aqui. Agora, eu queria trazer para vocês uma coisa que vai além dos conceitos básicos do que é copywriting, copywriter e tudo mais, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês que eu não sei se a gente já falou lá no Insta. Eu acho que deve ter saído já, a partir do momento que sair esse episódio, eu acho que já vai ter saído a publicação. Eu não sei também se vocês ouviram isso em outros canais, em outros lugares. Talvez não, acho muito difícil. Mas é muito importante que vocês saibam isso desde o primeiro episódio que a gente vai estar conversando aqui, porque eu vou voltar a falar dessas coisas, e aí você já pega os conceitos, já vai estar maceteado nesse trabalho. O que que eu quero dizer? Eu quero trazer para vocês um conceito que é um pouco tenso, chamado viés da confirmação. Ou viés confirmatório. Que raios é isso, Iago? Isso aí, na realidade, é um perigo para quem faz copywriting, tá? Então, eu vou pedir muito que você preste o dobro de atenção a partir de agora, porque eu vejo muita gente trabalhando com copy por aí e que muitas vezes acaba caindo nesse viés da confirmação, né? Nesse vício, muitas vezes. E, cara, muitas vezes eu vi copies que tinham tudo para ser maravilhosas, mas brutalmente assassinadas por esse vício que eu vou explicar agora para vocês. Viés da confirmação, gente, nada mais é do que... Primeiro, só para contextualizar, tá? Eu não tô dizendo que ninguém saiba. Viés, vamos só... Aqui é a hora da leitura, tá? Aqui é canal SND Podcast, cultura, conteúdo para vocês aqui. Vamos embora. Viés, segundo a Wikipedia, é o seguinte, abre aspas, viés ou tendência é um peso desproporcional a favor ou contra uma coisa, pessoa ou grupo comparado a outro, geralmente de uma maneira considerada injusta, tá? Basicamente, o que isso quer dizer? Iago, eu ouvi você falando e não deu em nada. Viés da confirmação ou viés confirmatório é quando a gente faz aquela mania feia de mirar numa coisa que geralmente é o que eu quero que o cliente acredite e seguir naquela coisa sem olhar para lugar nenhum, sabe? Ser literalmente extremamente tendencioso e ficar olhando naquele objetivo e passando lotado por todos os outros que estão acontecendo ao meu redor. Isso é um vício, tá? Que muitos copywriters acabam cometendo, principalmente no começo e alguns até depois, já maceteados aí no mercado. Tem muito, na realidade, muito copywriter antigo aí que ainda comete isso. Por quê? Porque está muito acostumado a olhar só para um objetivo e esquecer o todo. Então, viés confirmatório é nada mais nada menos do que quando você fecha sua visão para um objetivo e fica só mirando naquilo, tá? É quando você tem uma tendência a enxergar de forma limitada um tema ou uma determinada proposta ou, sei lá, um produto ou serviço. Você está enxergando de uma maneira que só exista aquilo. Você está esquecendo todo o contexto, tá? Aquilo ali é cognitivamente limitado da realidade. É quando você quer olhar só para um lado. É quando você realmente só enxerga aquele ponto de vista, ou um fato, ou um contexto. Isso aí é que é um viés, tá? Aí, Iago, por que que isso é um perigo dentro do meu copy? Problema. Como é que eu posso explicar isso? É que as pessoas não começam pensando no copy de uma forma assim. Vamos lá, deixa eu fazer um resumo aqui. O copy, por essência, ele é uma constante intenção de quebrar objeções de compra das pessoas que estão lendo, assistindo, ouvindo ou onde ele tiver sido inserido. Então, basicamente, quando eu uso o copy, eu estou tentando, a todo momento, quebrar todas as objeções naturais e intrínsecas, né? Muitas vezes o meu cliente nem pensou nessa objeção ainda, mas ele já é quebrado antes mesmo que ele chegue a pensar. Posso fazer isso muitas vezes, né? No meu trabalho, inclusive tem uma aula sobre isso, como quebrar objeções, lá no nosso YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, corre agora, quer dizer, espera terminar esse episódio, vai lá no YouTube, se inscreve, já deixa o like também nesse episódio, que também vai sair muito mais conteúdo, tá bom? Então, voltando pra cá. E aí, o que acontece? O copy, na essência, é você tá toda hora tentando quebrar essas objeções. E aí, o que muitos copywriters fazem? Olham só para uma direção, que geralmente é confirmar aquilo que ele quer que as pessoas acreditem. E essa tendência de focar apenas no que você quer que o cliente acredite, muitas vezes torna sua comunicação extremamente limitada. Isso aí brutalmente rebate nas suas conversões. Não tem nem o que discutir, tá? Iago, o que você quer dizer com isso? Deixa eu dar um exemplo para poder todo mundo aqui mentalizar o que está acontecendo. Vamos lá, digamos que você teve uma ideia de um produto que você acredita que esse produto é muito bom e você sabe que ele vai te dar um resultado top no final do mês. Só que a pessoa que vai ler esse teu copy, ela não tem essa clareza ainda, tá? Você sabe disso, o seu potencial cliente ainda não. E aí, quando você vai procurar os fatos que vão te dar bagagem, vão te dar peso, né, para comprovar aquilo que você quer passar para o teu potencial cliente, você só foca nesse ponto. Então você só procura fatos e dados que confirmem aquilo que você está acreditando, as suas crenças e a sua intenção sobre aquele produto que você está querendo passar. Vê, você não olhou para todos os lados. E aí, ao fazer isso, você corre um grande risco de que esse copy acabe se tornando enviesado, né? você termina apenas confirmando aquilo que você queria, sem se preocupar com o que o teu potencial cliente realmente pensa sobre esse assunto. Por que isso é um perigo? Porque muitas vezes a gente não está atento a detalhes que o cliente pode saber que a gente ainda não sabe. Simplesmente porque eu estou tão focado em trazer, evidenciar que o meu produto é a melhor solução para ele, que eu me isolo de outros potenciais questionamentos, de outras potenciais objeções, de outros fatos, inclusive, que possam tornar prejudiciais para a minha venda. Vê só, imagina que você quer atravessar uma rua, tá? E aí, essa rua ela é de mão dupla. Tem um carro de um lado e um carro do outro. Só que você tá... Vamos pensar que a rua o seu cenário, né? E atravessar a rua é o seu objetivo, tá certo? Esse é o seu foco. Você é uma pessoa determinada. Eu quero atravessar a rua. E aí, existe uma pessoa do outro lado da rua que tá te motivando para atravessar essa rua. E essa pessoa fica só te dizendo: vem, fulano, vem, só vem, mete cara e vem. Aí o que acontece? Se você focar exclusivamente em alcançar o seu objetivo, você vai atravessar a rua sem considerar que naquele momento que você atravessou, tinha um carro passando de cada lado. Então, para cumprir o seu objetivo, a sua intenção mais clara e objetiva, que é atravessar essa bendita rua, você tem uma série de riscos, incluindo morrer no meio do caminho. Simplesmente por quê? Porque você não abriu a sua mente, não abriu o seu horizonte, não abriu a sua visão para considerar todas as variáveis, incluindo os carros dos dois lados, né? O que eu costumo dizer muitas vezes que você não pode olhar só para os pontos positivos daquilo que você quer oferecer no seu copy. Você não pode só procurar matérias com estatísticas ou até depoimentos e fatos que a única coisa que façam seja comprovar o que quer que aquilo que você está querendo oferecer comprove. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que eu tenho que mostrar o que tem de ruim no meu mercado, no meu nicho, no meu segmento? Não necessariamente você precisa mostrar isso, mas você tem que pesquisar esse tipo de coisa para não tornar o seu copy uma coisa que muitas vezes soa falsa. Porque não tem como a sua solução ser 100% perfeita e não ter nenhum lado negativo. Então, o que eu sugiro para você? Para que você não torne o seu copy enviesado, procure coisas negativas, né? Coisas que não sejam nem tão positivas nem tão negativas. Procure fatos, procure dados, converse com pessoas que experimentaram produtos parecidos para descobrir potenciais problemas que o teu nicho, que a tua solução, ou que o teu segmento, ou coisas do gênero possam ter, para que aí sim você saiba prevenir esse tipo de coisa. Muitas vezes essas objeções estão muito perto, só que você está tão focado em mostrar o lado bom do teu produto, do teu serviço, que você simplesmente não consegue enxergar. Por favor, gente, quebra, né, esses preconceitos e olha para os dois lados, olha para cima, olha para baixo. Não fica focado só que o teu produto não só a única solução, como a solução perfeita, tá? Vocês têm que entender que o seu produto, o seu serviço está inserido no mercado e você está querendo vender para uma pessoa, tá bom? Você não pode querer considerar que essa pessoa ela não tenha passado por nenhum problema. Você tem que considerar que essa pessoa pode ter tentado usar um outro produto dentro do mesmo segmento e você simplesmente não deu certo. Às vezes até o seu produto não deu certo para ela. Então você tem que entender quais são os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos de dúvida, para que você saiba lidar com todas essas variáveis na hora que você for criar o seu copy. Não vá criar um copy buscando só vantagem, tá bom? Então anota aí: cuidado com o viés da confirmação, bom? Senão você acaba se tornando a vítima do teu copo, porque você está olhando só para um ponto e esquece que pode existir um monte de coisa que as pessoas estão pensando, estão lendo, estão entendendo negativamente sobre o seu assunto. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo do meu dia a dia. Eu tenho um cliente, tá, que é da área de alimentação, e esse cliente, ele acabou passando para mim um conteúdo, queria que eu trabalhasse esse conteúdo com uma influenciadora digital. Influenciadora essa que estava passando por um momento não tão positivo assim nas redes sociais. Eu não vou ficar citando nomes para poder, não precisa a gente expor essa galera, mas basicamente o meu cliente chegou para mim e falou: Iago, a marca que a gente representa tem essa influenciadora que ela é muito bombada nas redes sociais. Só que se eu fosse um cara bitolado, se eu trabalhasse meus copos de forma enviesada, eu simplesmente pegaria aquilo, trabalharia um copo em cima da imagem dela e lançaria. Mas eu pensei, pô, será que realmente ela tá bombada? Ainda mais trabalhar com influenciador, que é uma pessoa, é um ser humano, tá sujeito a fazer besteira também, né? E eu tava certo naquele momento. Eu fui pesquisar sobre aquela influenciadora em questão e a influenciadora tinha acabado de passar por um problema gigantesco. O nome dela estava envolvido numa série de escândalos, de problemas aí que não vem ao caso. E eu fui e mandei de volta pro meu cliente. Falei, ó, essa influenciadora aqui não rola da gente usar essa imagem agora. Vamos ter que trabalhar em cima de outra coisa. E a gente mudou a estratégia. Por quê? Se eu crio meu copy usando a influenciadora como, sei lá, por exemplo, né, autoridade dentro daquele segmento, eu ia estar ferrado, tá? Um outro exemplo que é bem legal pra gente concluir aqui. Vamos supor que você vai vender um produto dentro de artesanato, tá? Vamos pegar artesanato aqui, que é uma parada muito 880. Você precisa fazer pesquisa, levantar essas informações sobre o tema, sobre o contexto, sobre o público-alvo. Pacote completo, você vai fazer tudo ali. Só que aí você descobre que X milhões de famílias vivem de artesanato no Brasil, que é uma atividade muito rentável, e você descobre que o artesanato é bom por isso, é bom por isso e é bom por aquilo. Aí você fala, meu Deus, trabalhar com artesanato vai ser o caminho das pedras. Eu vou vender um produto que vai ganhar, vai faturar 7 dígitos em um dia. Eu vou ser o brabo. Nesse momento, você já está meio enviesado, certo? Porque você está muito focado no ponto forte. Só que você esqueceu de olhar e esqueceu de pesquisar também os pontos negativos do artesanato. Se você tivesse pesquisado, você descobriria, por exemplo, por que muitas pessoas não decidiram até hoje fazer artesanato e ganhar dinheiro com isso? Já que é tão bom, por que não todo mundo está fazendo isso? Por que o artesanato ainda é considerado, está extremamente vinculado a uma terapia ou um hobby? O que aconteceu para isso ser enxergado desse jeito? Por que as pessoas acreditam ainda que é algo tão simples, em certos momentos, e algumas pessoas não podem enxergar, não conseguem enxergar relevância dentro do artesanato? Certo? Será que realmente as pessoas acreditam que não é possível viver de artesanato? Ou porque elas acham que o artesanato é algo que não vale significativamente para gerar uma renda para conseguir sobreviver? O que as pessoas estão falando de artesanato hoje em dia? Como é que está o mercado de artesanato hoje em dia? Certo? Quais são as objeções que a maioria das pessoas encontram ou geram quando aparece uma oportunidade no mercado de artesanato para elas? Entendeu? Basicamente, é você entender que o seu produto, seu nicho, seu segmento, ele é vulnerável, ele é passivo de críticas negativas, de momentos negativos, de momentos positivos. O seu nicho não é perfeito. Existe uma série de pessoas que se deram muito mal dentro dele. Acredite em mim, existem muitas pessoas que se deram muito mal, independente do teu nicho ou segmento. Pesquise o porquê, saiba o que aconteceu, encontre o diferencial até nesse momento. Sabe? Porque pode ser que dali surja, por exemplo, uma big idea. Pode ser que dali você surja, por exemplo, com algo que vai enriquecer o teu copy para a tua página de vendas. Consegue entender? E aí, você vai criando esse, o que a gente chama de olhar 360 graus, né? Sobre um determinado tema, um assunto. E aí o seu copy vai ficar cada vez mais forte, porque você vai estar considerando os pontos positivos e negativos. Os positivos para reforçar e os negativos para poder te ajudar a quebrar essas objeções. Né? E aí sim, você vai ter um copy muito forte, uma ideia única, que vai com certeza atingir todas as pessoas e fazer com que essas pessoas convertam para o que você está querendo. Né? Porque você não vai estar alienado querendo fazer as pessoas engolirem que o seu copy tem o único ponto correto, que a sua solução é a única coisa boa no meio de tanta coisa ruim, certo? Então você acaba sendo muito mais humano. Muitas vezes você mostra para a pessoa que você entende a vulnerabilidade de certas coisas e tá prevendo isso também, porque gera muito mais segurança na pessoa. Você chega para ela e fala, pô, eu sei que tem gente que não conseguiu sobreviver no artesanato, mas o meu produto dentro do segmento, ele é bom porque ele previne isso, 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 isso dentro do mercado. Percebe a diferença? E assim, seu copy fica muito mais forte. Muito bem, senhoras e senhores. Eu espero muito que vocês tenham curtido esse conteúdo de hoje, tá? A gente vai chegando ao final da nossa aula. Eu não sei se eu chamaria de aula mesmo. Eu acho que é mais um bate-papo sobre o que eu sei, o que eu quero passar para vocês. Então, só lembrando para vocês, tá bom? Esse podcast é experimental. A gente vai estar trazendo toda sexta-feira um episódio novo, mas a duração pode oscilar. O conteúdo com certeza vai mudar. E a gente quer ouvir vocês, a gente quer que vocês falem pra gente em todos os canais, o Instagram, o YouTube, grupo no Telegram, Facebook, onde vocês quiserem, mandem um feedback sobre o nosso podcast também. Estou pedindo mais esse para vocês. Se você gostou desse podcast, curta aqui na sua plataforma que você está ouvindo, seja Spotify, seja Google Podcast, Deezer, onde mais você estiver ouvindo. Compartilha com os amigos, tá? Manda pra gente mensagem sobre o que você achou desse modelo, se tá legal, se tem que melhorar alguma coisa, se... Enfim, eu quero ouvir vocês também, tá certo? Muito obrigado a todo mundo, eu espero vocês no próximo episódio. Acho que é isso, não tem muito mais o que dizer, vocês são incríveis, a gente agradece com imenso carinho todas as mensagens que recebemos, é bacana ver como é que a gente tá conseguindo melhorar a vida de muitas pessoas, e continuem ouvindo a gente, porque tamo junto, família. É isso, um grande abraço, e até mais, até o próximo episódio. Tchau!